lasciuș pequenino.
Com seu prefixo musical de sempre, aqui está mais uma vez no ar o programa que é oferecido aos ouvintes pelo Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, Curiosidades Musicais. Para iluminar os olhos e fazê-los sempre lindos e puros como dois astros, Colírio Moura Brasil. Em todo o território nacional, quem fala em colírio, pensa em Moura Brasil. Curiosidades musicais de hoje apresentam a continuação dos famosos Desafios do Norte. Hoje, afinal, cumprindo o prometido, vocês ouvirão aqui os trechos mais famosos ou mais curiosos de alguns desafios importantes. Mas atenção, que aí vem o almirante.
Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. No programa passado, os famosos Desafios do Norte, aqueles que tiveram a paciência de ouvir as curiosidades musicais, chegaram a conhecer algumas das formas de que os cantadores do Norte se utilizam para os seus improvisos. Como devem estar lembrados, mostramos em exemplos bem expressivos o que vem a ser o martelo, a ligeira e o 6x9. Mostramos também, além dessas, as quadras, as cestilhas e as obras de 8 ou 10 pés que os repentistas usam habitualmente. Faltou-nos falar de outras duas formas bem interessantes que são a parcela, carretilha ou martelo agalopado e o mourão. Da parcela ou carretilha, ou martelo agalopado, vamos falar mais adiante, fazendo a demonstração desse gênero num trecho de desafio que vamos cantar aqui. O mourão, a que alguns chamam mais justificadamente de trocado, é uma cantoria em que os combatentes cantam somente um, dois ou no máximo três versos de cada vez. Assim, um deles canta o primeiro verso, vamos cantar o mourão, e o outro responde,
prestando toda atenção.
E o primeiro continua, que o mourão bem estudado é obra que faz agrado e causa satisfação. Mas ouçam agora, sem interrupções, alguns exemplos de mourão ou trocado. Paulo Tapajós, muito gentilmente, está aqui ao meu lado, revezando comigo nos versos de todas as cantigas deste programa, a fim de que sejam bem compreendidos todos os lances dos desafios, o que talvez não fosse possível se eu os cantasse sozinho. Aqui está um trecho de trocado ou mourão. Ouçam. Agora, meu companheiro, vamos cantar um trocado.
Pode trazer seu roteiro que me encontra preparado.
Em verso não lhe aborreço, mas em trocado eu conheço quem é que canta emprestado. Vamos cantar um mourão para o povo apreciar.
Diga logo o assunto em que nós vamos cantar.
Meu colega, dê começo que eu apenas me ofereço só mesmo pra acompanhar. Ouviram, portanto? O mourão é, de fato, um gênero de difícil improvisação, desde que a ideia de cada cantador deve estar contida nos poucos versos que dispõe, estando sujeita ainda à interrupção constante do contendor. O recurso, no caso, será cada cantador aproveitar a interrupção do antagonista, tirando dela conclusões úteis. Só isso, caros ouvintes, já é uma grande arte, não é mesmo? Muitas vezes tem-se visto nos tribunais a defesa fazer o seu melhor apoio nos argumentos da acusação, não é? A arte de aproveitar qualquer fato, qualquer razão, qualquer argumento dos outros a nosso favor, por si só já prova uma boa qualidade. Uma vez eu assisti num botequim a seguinte cena que serve como boa prova do que estou dizendo. Já era tarde da noite. O único freguês que não dava mostras de querer ir embora era um bêbado que estava numa das mesas da frente. O garçom, que estava morto por ir embora, chegou-se a ele delicadamente e disse assim,
O senhor vai me desculpar, né? Mas já está na hora de fecharmos as portas, viu?
Ah, muito bem! Muito boa ideia, tá aí, gostei, sabe? Porque essa corrente de ar já estava me incomodando, sabe?
A origem do desafio perde-se na noite dos tempos. No terreno religioso, é bem conhecida a quantidade incrível de desafios que Satanás durante muito tempo andou fazendo a Deus. Todas as mitologias falam daquele amalucado desafio que simboliza a luta do bem e do mal. Os desafios no mundo têm sido feitos em todos os terrenos. Apolo bateu-se num desafio com o sátiro Márcias, dado como inigualável tocador de flauta, e vencendo-o, esfolhou vivo. Outro deus mitológico, Pan, aceitou também medir-se com Apolo na execução da flauta, tendo então o rei Midas como juiz. Midas conferiu o prêmio a Pan. Diante desse fracasso, Apolo transformou as orelhas do rei Midas em orelhas de burro. O desafio poético do norte é, portanto, a reminiscência de uma tradição milenar em todos os povos. Ao iniciar um desafio, o primeiro cuidado de cada cantador é contar bravatas de si mesmo para intimidar o contendor. Como exemplo, aqui tem vocês a maneira como Inácio da Catingueira e Romano de Teixeira iniciaram um desafio que se tornou famoso. Disse Romano assim:
e nasceu estando irado, faço estremecer o sul, sorte bomba envenenada com raios de fogo azul. Tenho a força de Sansão e a coragem de Saul.
Inácio da Catingueira respondeu logo assim:
e se Inácio se zangar, se abala o sol, uma geme, estremece a atmosfera, cai estrela, terra treme, pega fogo, o mundo em roda, nada disso nego teme.
Ouviram? O curioso é ver-se a calma com que cada cantador rebate as basófias do outro, contestando-as com as facetas que conta de si mesmo. Até aí tudo vai bem, tudo é admissível. É verdade que uma vez ou outra, as injúrias vão a tal ponto que o desafio acaba em pancadaria grossa. Mas esses casos são raros. Em geral, os desafios de aspecto mais agressivo acabam serenamente um cantador elogiando o outro num torneio de delicadezas que descansa completamente a ansiedade da assistência. Calejado como vive o cantador de ouvir ofensas de seus contendores, é bem provável que ele nunca venha a se revoltar contra alguma delas, porque talvez nem as sinta mais. Porque se sentisse de todo o coração a gravidade das injúrias que seu antagonista lhe joga à face, ele de certo protestaria de forma bem mais positiva, acompanhando assim a atitude daquele criminoso que dizia indignado ao juiz:
ah, seu juiz, afinal, isso é uma coisa que dá raiva, viu? Olha aqui. Que eu matei o sujeito é um fato, viu? Que eu lhe bebi o sangue também é verdade. Que eu o cortei em pedacinhos é também exato. Mas esse negócio que andam dizendo por aí, que eu, durante a briga, torci o braço dele, seu juiz, aí isso é uma infâmia.
Cada cantador tem a sua particularidade curiosa. Cada um quase sempre possui um nome de guerra, um nome pomposo que lhe auxilia a fama e ajuda a intimidar o adversário. Leonardo Mota, no seu livro Cantadores, diz que Azulão, nome de guerra de Sebastião Cândido dos Santos, pernambucano, tinha um linguajar pitoresco. Talvez ainda esteja vivo e ouvindo este programa. Diz Leonardo que uma das características de Azulão, é a maneira como ele pronuncia com afetação todas as letras de um vocábulo qualquer hediondamente deturpado. Azulão diz, por exemplo, circunstância. E quando se despede de alguém, em lugar de saúde e felicidade, ele diz assim: saúde e felicitações. Como ele é prosa, muito prosa, Azulão, ele costuma cantar assim: quem cantar com Azulão se arrisca a perder diploma. Seja duro que nem aço, fica que parece goma. Não tem santo que dê jeito, nem mesmo o Papa de Roma. Uma tradição que reaparece nos cantadores sertanejos, conforme muito bem observa Luiz da Câmara Cascudo, é a citação dos marcos, fortes, lagoas, castelos, obras irriçadas de dificuldades, alçapões, ferros, bichos ferozes, marimbondos, venenos, explosões, gigantes antropófagos, serpentes infinitas, Raios, trovoadas, represas que se abrem ao contato de mãos estranhas, subterrâneos povoados de mistérios. Cada cantador construiu seu marco ou seu castelo, seu forte ou a sua lagoa, e o descreve minuciosamente ao adversário, multiplicando os óbices semeados. O contendor, sem mudar o ritmo do canto, é obrigado a ir abatendo aquela construção ciclópica, matando feras e desviando rios, destroçando gigantes e achatando montanhas, erguidas ao aceno do poeta analfabeto. Para que vocês sintam o trabalho insano de um cantador em construir de improviso seu castelo ou seu forte, e o trabalho não menos insano de outro em arranjar processos de destruir o que a imaginação do inimigo inventou, aqui está um notável trecho de um desafio de Manuel Serrador e Josué Romano, recolhido por Leonardo Mota.
A parede da muralha tem 100 metros de largura, tem também um alicerce com bem 30 de fundura, e do nível para cima mais de 1 légua de altura.
Eu chego lá com uma broca, furo a parede no centro, abro 5, 6 buracos, boto dinamite dentro, toco fogo, avoo o muro, por que razão eu não entro?
Ainda que tu faças isso, fica a coisa na mochila. Tem uma cobra medonha, tem também um cão de fila. Quer ver um destacamento na defesa de uma vila?
Para tudo que tiveres, tenho trabalho de sobra. Boto bola no cachorro, bato o cacete na cobra. Derrubo-te a fortaleza e escangaio tua obra.
Ainda que tu faças isso, não fico forte deserto. Lá tem um braço de mar, tem também um rio perto. Lá você morre afogado porque o cerco eu aperto.
Do rio eu faço um açude, faço uma ponte no mar. Deixo tudo rialengo para quem quiser passar. No lugar onde eu habito, tudo pode transitar.
Ainda que tu faças isso, ainda tem outros perigos. É uma tribo de caboclo, é um vulcão muito antigo. É um grupo de cangaceiro que é um perigoso inimigo.
Os teus caboclos eu expulso, entupo o vulcão de terra. Pro grupo de cangaceiro trago 2 canhões de guerra. E só de um tiro que eu der, derrubo 2, 3 serras.
Ouviram? Jacó Passarinho é um dos mais completos cantadores do Norte. Sabe ler e escrever. É branco e tem disso um grande orgulho. Tem uma agilidade pasmosa no repente, coisa que se prova com facilidade pela maneira hábil como inverte as palavras de um provérbio qualquer, sem lhe tirar o sentido, e terminando com a nova forma que consegue de cada vez, as sextilhas que compõe sempre com rimas diferentes. Reparem bem nas 5 formas diferentes que tomou o provérbio: quem beija a boca do filho adoça a boca do pai, usado como final de cada uma dessas sextilhas, cada qual com uma rima diferente.
Cantador que dá-se apreço, não se areia nem faz troça, sujeito de bom calibre, depois de velho remoça, quem beija a boca de um fio, a boca de um pai adoça. Nossa Senhora é Mãe Nossa, Jesus Cristo é nosso Pai, na minha boca repente é tanto que sobre cai, quem beija a boca de um fio, adoça a boca de um pai. Mostro a quem vem, a quem vai, mostro a todos da jornada, mas vale quem Deus ajuda do que quem faz madrugada. Quem beija a boca de um fio, deixa de um pai adoçada. Este mundo é uma charada, ai de mim se Deus não fosse, repente minha cabeça ainda não acabou-se. Quem beija a boca de um fio, deixa a boca de um pai doce. Foi o inverno que trouxe ao Ceará a fartura, eu em casa de homem rico gosto de fazer figura. Quem beija a boca de um fio, deixa de um pai com doçura.
Mostrando ainda como ele é firme nessa especialidade, estão aqui algumas sextilhas onde a sua extraordinária veia poética é exercitada por meio de rima conseguida nos números que vai recitando de trás para frente. Ouçam isto.
E E agora vou divertir, canta fora do comum. Canto brando e moderado, sem zoado e sem zum zum. É 8, 7, é 6, é 5, é 4, 3, é 2, é 1. Graúna não é anum, farinha não é arroz, Francisco não é Cazuz, agora não é depois, é noite, é oito, é seis, é cinco, é quatro, é três, é dois. E só por ser diz vós quem sois, falo no bom português, vão desculpando algum erro, ao menos por esta vez, é dez, é nove, é oito, é sete, é seis, é cinco, é quatro, é três. E faço o que nunca se fez, e corre a fama, corre o boato desse meu falar moderno, mansinho, brando e pacato, é 11, é 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5, é 4. E tô no nó cego, eu desato, todo nó no dente eu trinco, o cantador fica abertado, de repara como eu brinco, é 12, é 11, é 10, é 9, é 8, é 7, é 6, é 5. O homem que rapa a coroa, ou é padre ou frade ou rei, se eu pra cantar nunca tive dia, semana, nem mês, é 3, é 12, é 11, é 10, é 9, é 8, é 7, é 6.
Vocês vão de convir, caros ouvintes, que não é qualquer um que tem o dom de dispor das palavras, adaptando as adversos, a métrica e a rima, com a facilidade de Jacó Passarinho. Acrescente-se ainda o fato de que todo esse baralhar de palavras é feito com uma ciência tal que conserva inalterado o sentido das frases que usa, como, aliás, vocês devem ter notado, nas cestilhas feitas com o provérbio quem beija a boca do filho, adoça a boca do pai. É que todos vocês sabem muito bem quanto é difícil o emprego de palavras numa oração na sua ordem direta, não é mesmo? Quanto mais na ordem inversa, como faz o Jacó Passarinho. A prova dessa grande dificuldade a gente sente em toda parte, às vezes até num simples cartaz em que a redação é facílima. Na sede de uma sociedade filarmônica, havia na parede um aviso assim: as cadeiras desta sala são para uso das senhoras. Pede-se aos cavalheiros não fazerem uso delas, senão depois das senhoras estarem sentadas.
O Almirante está apresentando curiosidades musicais. Minha senhora, a beleza das pestanas não se improvisa em um minuto com os versos de um desafio. Use Cilion, o tratamento racional e perfeito, capaz de garantir a beleza natural e inalterável dos cílios. Depois de usar Cilion, a senhora terá lindas pestanas, cuja beleza poderá desafiar o sono, o banho de mar e todos os outros fatores que desmancham a beleza falsa conseguida com tintas e gomas. Cilion, o supremo embelezador das pestanas. Um produto dos laboratórios Moura Brasil. Novamente o Almirante.
O desafio em geral obedece a uma série de sequências pré-estabelecidas. Assim é que uma das passagens quase que obrigatórias desses prélios é a das perguntas e respostas. Isso que nós fazemos pelo rádio em programas como aquele da Caixa de Perguntas, também os desafiadores fazem entre si quando batalham. E o pior é que lá a pergunta deve ser feita em versos e a resposta também. É de se ver naturalmente que nesses casos só o que consiste em improviso é o verso propriamente, porque o assunto, isto é, a pergunta e a resposta, já são coisas velhas, coisas sabidas há muito tempo, e às quais o cantador recorre na esperança de que o contendor desconheça e por isso venha embatucar na resposta. Seja como for, algumas perguntas e algumas respostas são jogadas no fogo da luta com uma ciência tal que é impossível deixar-se de admirar o repente maravilhoso desses bardos incultos que são os desafiadores do Norte. Ouçam alguns exemplos que provam essa verdade. Num desafio entre Carneiro e Romano, saiu este trecho todo de perguntas e respostas, assim: Romano, num pingo d'água eu quero ver se te afundo. Diga lá em quatro pés as coisas leves do mundo.
Sendo coisa aqui da terra, pena, papel e algodão. Sendo coisa do outro mundo, alma, fantasma e visão.
E de um desafio entre Madapolão e Bentivi, colhemos esse trecho também todo de perguntas e respostas. Bentivi venceu Madapolão porque este não soube responder certo uma pergunta que ele fez e cuja resposta era fogo. Pergunta que vocês vão ouvir nesses versos em seguida. Ouçam, portanto, esse pedaço do famoso desafio. Primeiro, Madapolão perguntou assim:
É verdade, Bentivi, que tu é bom cantador. Mas é se tu me disseres a maré com quem casou.
A maré casou com o mangue casou com cisco. A mulher casou com o homem e o homem com seu serviço. Depois, mais adiante, no mesmo improviso, no mesmo desafio, Bentivi fez a Madapolão esta pergunta. Meu velho Madapolão, agora eu vou perguntar. O que é que há no mundo que anda por terra e por mar? Tudo come, nada bebe, tem medo de se afogar.
Bentivi, tua pergunta eu não a sei explicar. Pode ser homem ou barcaça que anda nas costas do mar.
Meu velho Madapolão nem parece cantador. Isso é um bicho muito quente que Deus no mundo deixou. Tudo come, nada bebe, caiu na água, se apagou.
Caras de perguntas são feitas pelos desafiadores de uma maneira especial que intriga. A pergunta, como já disse, em geral é conhecida. A maneira de fazê-la é que é diferente em cada cantador. E é justamente essa maneira dúbia que eles usam para fazer a pergunta que dá como resultado nas mais disparatadas respostas. Aliás, isso é coisa que acontece muitas vezes, mesmo quando a pergunta é clara e sem intenções ocultas, não é mesmo? Uma vez um menino foi se matricular numa escola. Logo que ele chegou, a professora perguntou assim...
Que idade tem você, menino? Eu não sei, não, senhora, mas mamãe disse que quando eu nasci, ela tinha 25 anos. Ah, está bem. E que idade tem sua mãe agora, hein? Agora ela tem 22 anos.
Almirante está apresentando Curiosidades Musicais. Ontem, hoje, amanhã e sempre, será mantida a verdade desta afirmativa. Depois da palavra colírio, só cabe Moura Brasil. Contra o cansaço e a irritação dos olhos, que tanto incomodam, contra a vermelhidão dos olhos, que tanto prejudica o aspecto fisionômico, colírio Moura Brasil. Duas gotas, dois minutos, dois olhos claros e bonitos. Colírio Moura Brasil. E o programa prossegue com o almirante de novo ao microfone.
Uma condição essencial no cantador é ter boa memória. Tudo que ele ouve, decora. Mais tarde, no meio dos desafios, aplica como improviso muita coisa que aprendeu antes. Além disso, ele utiliza sua memória tirando partido dos próprios versos do antagonista. E muitas vezes seu trabalho mental se resume em repetir invertido tudo que seu contendor improvisa. Num célebre desafio de Sebastião da Enedina com Zé Eusébio, esse levou durante muito tempo repetindo de trás para diante a décima que o primeiro improvisava. Assim, Sebastião cantava um verso assim.
Uma casa gutejenta, duas meninas chorando, três criadas calentando, quatro mulheres ciumenta, cinco molho de pimenta, seis relho de couro cru, sete praga de urubu, oito chale de parteira, nove velha cozinheira, dez cantador como tu.
Zé Eusébio ouvia este verso, desmanchava, isto é, repetia o verso inteirinho de trás para frente, assim.
Dez cantador como tu, nove velha cozinheira, oito chale de parteira, sete praga de urubu, seis relho de couro cru, cinco molho de pimenta, quatro mulheres ciumenta, três criadas calentando, duas meninas chorando, uma casa gotejenta.
Ouviram? Um outro processo que dá grande resultado também nos desafios é o de inverter em cada verso a posição das palavras usadas no verso anterior. Com este exemplo, vamos mostrar agora também o que vem a ser, finalmente, parcela, carretilha ou martelo agalopado. Isso é um tipo de verso de 10 pés e de 5 sílabas, cantado num ritmo corrido, ligeiro, onde as ideias se sucedem num baralhar que impressiona pelo curioso desenvolvimento que toma o assunto. Num famoso desafio entre o cego Aderaldo e José Franco, mais conhecido como Francalino, vemos um longo trecho em que os dois se bateram numa difícil carretilha, obedecendo ao seguinte sistema atrapalhado. Ouçam um trecho.
Balanço e navio, navio e balanço, água em remanso, na margem do rio. Procura o desvio, desvio procura, carreira segura, segura a carreira, molhando a barreira nas águas escuras. Passa o automóvel passa, só pela fumaça tudo se comove. Fica o povo imóvel, fica imóvel o povo, o motor é novo o motor, como não parou, teve o seu aprovo. E flauta, e flautinha, e flautinha, e flauta, muita gente alta, toca bandolim, prado e cavaquim, sax e bombardão, trompa e violão, violão e trompa, gritos cabra rompa, entra o rabecão. E briga e barulho, e barulho e briga, por causa de intriga, rola grande embrulho, fica no vasculho, grito de guerra, mesmo em qualquer terra, havendo revolta, desce grande escolta do cimo da serra.
Pois desse mesmo cega Aderaldo, e da sua facilidade de atrapalhar o adversário, impondo a repetição, a inversão ou as palavras baralhadas nos seus desafios, foi registrado um lance de uma das suas batalhas com o cantador Zé Pretinho, em que este perdeu por não ter sabido acompanhar o cego num trava-língua. Vocês sabem o que é um trava-língua? Trava-língua é uma dessas frases difíceis, algumas até já bem populares, e que ninguém pode pronunciar com facilidade sem se atrapalhar. Por exemplo, isto aqui é um trava-língua. Em cima daquele morro tem um ninho de mafa-garfa. Quem ali mafagarfizar, bom mafagarfizador será. Agora vocês imaginem isto posto em verso para ser cantado de improviso, hein? Pois o Zé Pretinho, para atrapalhar o cego Aderaldo, principiou a improvisar, terminando suas cestilhas com esta combinação complicada. Um dedo, um dado, um dia. É um dado, um dia, um dedo.
Cego, agora eu vou mudar pra uma que mete medo. Nunca achei um cantador que desmanchasse esse enredo. É um dedo, um dado, um dia, é um dado, um dia, um dedo.
Mas o cego não se atrapalhou e respondeu na mesma toada, como vocês vão ver. Zé Pretinho então começou, cantou com ele assim.
Zé Pretinho, teu enredo parece mais zombaria. Tu hoje cega de raiva, o diabo será teu guia. É um dia, um dado, um dedo, é um dedo, um dado, um dia. E cego respondesse bem, que só quem tinha estudado, eu também por minha vez, canto meu verso aplumado. É um dia, um dado, um dedo, é um dedo, um dia, um dado. Daqui a pouco, Zé Pretinho, te faço ganhar o bredo. Sou bravo como um leão, sou forte como um penedo. É um dedo, um dado, um dia, é um dado, um dia, um dedo.
O cego não se atrapalhou, como vocês viram, e também fez quantas cestilhas quis, invertendo de todo jeito aquela combinação. Zé Pretinho, vendo que não o vencia dessa maneira, desafiou então o cego a que inventasse uma nova forma para ver se com ela conseguia divertir a assistência. Para quê? Foi a sua ruína, porque o cego Aderaldo propôs um trava-língua em que o Zé Pretinho não soube de forma alguma destrinchar, perdendo assim de maneira vergonhosa um desafio numa forma que ele ostensivamente propusera. É essa parte do famoso desafio que vamos mostrar agora, como o último número deste programa, em que estivemos apresentando as qualidades verdadeiramente fantásticas de improviso dos famosos cantadores do Norte. Paulo Tapajós, que me ajuda nessas demonstrações, vai cantar a parte do Zé Pretinho e eu a do Cego Aderaldo. Ouça.
Cego, agora inventa uma das tuas belas toadas para ver se essas moças dão alguma gargalhada. Todo mundo tem se rido, só elas estão caladas.
Zé Pretinho, eu não sei mesmo de você o que será. Arrependido do jogo, você é quem vai ficar. Quem apaca cara contra cara, apaca pagará.
Cego, fiquei apertado que só um pinto no outro. Tenho medo de sofrer vergonha diante do povo. Cego, a história dessa paca, faz favor, diga de novo.
Digo uma e digo dez, no falar eu tenho pompa. Presentemente não acho a quem meu martelo rompa. Cara, paca pagará, quem a paca cara compra.
Cego, teu peito é de aço, foi bom ferreiro quem fez. Pensei que o cego não tinha no peito tal rapidez. Cego, se não for maçada, repete a paca outra vez.
A
arre com tanto pedido desse preto capivara. Não tem quem cuspa pra cima que não lhe caia na cara. Quem apaca a cara compra pra garaca, paca a cara.
Cego agora eu aprendi, cantarei a pacajá. Tu pra mim és um borrego no bico de um carcará. Quem apaca, apaca, apaca.
E assim foi que Zé Pretinho perdeu para o cego Aderaldo, porque não soube repetir as palavras nesse trava-língua. E com esse exemplo ficam terminadas as curiosidades musicais de hoje. Muito obrigado pelas impressões que vocês me quiserem mandar sobre esse programa. Pela minha parte, boa noite e ouçam mais uma vez Celso Guimarães.
E aqui se encerra, amigos ouvintes, mais um programa das curiosidades musicais do Almirante, uma oferta permanente de dois produtos brasileiros, consagrados pelo êxito no país inteiro e em toda a América do Sul. Colírio Moura Brasil, o tranquilizador dos olhos, e Cilion, o supremo embelezador das pestanas.